Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Tenho certeza que o Senhor vai falar com você, e quando Ele libera a sua palavra, o maná do céu vem sobre nós. Somos nutridos, amém? E essa nutrição, esse alimento produz transformação na nossa vida. Não somos transformados pela obra humana, não somos transformados pelo esforço, nem seu, nem de algum pastor, nem de algum discipulador, ou de quem quer que seja. Você é transformado por contemplar a glória do Senhor. Quanto mais você contempla, mais mudado você é. Para isso você tem que ter esse quadro pintado aqui a cada domingo. Cada domingo nós mostramos um aspecto do Senhor, e quando os seus olhos são abertos, você consegue contemplar algo de glória acrescentado na sua vida. E aí um pouquinho de glória, mais um pouquinho de glória em glória, você será transformado na semelhança da imagem do Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Bom, deixa eu responder algumas perguntas aqui antes de ministrarmos a palavra nessa manhã. Pastor Aloísio, o Estado Islâmico ameaçou o Brasil. Esses terroristas, através dos seus lobos solitários, desejam trazer desespero e pânico sobre esta nação. O que o Senhor pensa sobre tudo isto? O que, que eu penso? Penso que esse povo é do diabo mesmo. Se tem algo que é realmente maligno, é toda essa religião muçulmana islâmica. Não fique pensando que o Deus que eles adoram é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é. Não é. É interessante, numa das viagens que fizemos para Israel, nós fomos ao Egito em muitas delas. Numa das viagens, quando nós chegamos no Cairo, eles colocaram banners enormes na estrada do aeroporto, falando dos atributos de Alá. Obviamente, eu não sei ler árabe. E os atributos de Alá, cada poste de iluminação tinha um atributo. Eram 99, eu acho. E, muito interessante, e eu pedi para o guia, né, ir traduzindo para mim, e no final o guia falou algo que eu nunca esqueci. O guia era cristão, morava no Egito, mas era cristão. Ele disse: você sabe, fala-se muita coisa de Alá, que ele era poderoso, que ele é isso, mas não diz que ele é amor. O Alcorão não diz que Alá é amor. Se ele não é amor, então não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória. Então eles adoram o Deus da violência, o Deus das armas e o Deus do ódio. Eles acreditam que quanto mais zelosos eles são de Alá, mais ódio eles têm no coração para com aqueles que eles chamam de infiéis, né? Então nós temos só que orar, não podemos fazer nada além de orar, orar para que esse principado caia por terra em nome de Jesus. Pastor, no domingo, retrasado, como de costume, vim para o culto e trouxe minha garrafa térmica com água. Ao final, após cumprimentar os irmãos, me virei para pegá-la. Para minha surpresa, não estava mais lá. Ok. Procurei ao redor, fui até aos achados e perdidos e não a encontrei. Ou seja, aqui dentro da igreja, ou seja, aqui dentro do prédio da igreja, não é, irmão? Alguém levou a garrafa. O que o Senhor acha disso? Estão roubando dentro do prédio da igreja? O que eu acho é que o culto é público, e nem todos os que vêm ao culto tiveram uma experiência com Deus. Então não é pelo fato de estar aqui no culto que já nasceu de novo. Frequentar um prédio não faz ninguém nascer de novo, assim como colocar uma carroça numa garagem não transforma ela num automóvel. Ok? Então o prédio não muda ninguém, é preciso nascer de novo. Infelizmente, às vezes acontece, mas é bem possível que não tenham roubado, talvez tenham pegado junto, porque os nossos servos e também os zeladores, quando acabam o culto, eles saem pegando essas garrafinhas, colocando tudo num saco, provavelmente pegaram a sua garrafinha achando que era lixo e colocaram no saco e jogaram fora. Sinto muito por isso. Pastor, por que Judá e Israel são citados separadamente no Velho Testamento antes mesmo de eles se separarem? Porque Judá já era uma das 12 tribos. Simples. Se Judá era uma das 12 tribos, é normal que se mencione Judá. E toda a nação era chamada de Israel. Então, muitas vezes, no livro de Juízes, principalmente, você tem menção, por exemplo, que Judá saiu à guerra. Em alguns momentos diz que Israel saiu à guerra. Nesse contexto de Juízes, Israel é toda a nação. Judá é apenas uma das 12 tribos. Mas depois de Roboão, nos dias de Roboão, o reino se dividiu. E duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim, se tornou o reino de Judá, de onde vem a palavra judeu. E as outras 10 tribos se tornaram Israel, também chamada de Efraim pelos profetas. Tá bom? Mas isso foi depois que o filho de Salomão, chamado Roboão, dividiu o reino. Pastor, ouvi comentários de pessoas que dizem que a videira é uma seita. E fiquei sem argumento. Como eu poderia responder de forma sábia sobre isso? Forma sábia? Muito bem, a primeira questão, a primeira pergunta que precisamos de tentar responder é, na nossa opinião, o que é uma seita? O que é uma seita? Então, nós, entre os pastores do Conselho Apostólico, nós tivemos que fazer uma definição dessa, não é? Por quê? Porque muitas pessoas vêm para a videira e se dizem batizados em outros lugares. E aí, nós vamos aceitar ou não essa pessoa e o seu batismo? Então, para isso, precisamos de definir o que é uma seita, porque não vamos aceitar batismo de pessoas que vêm de seita. E na nossa definição de seita, eu vou dizer para você, você pode falar para essa pessoa. Primeiro, a seita não centraliza Cristo. Aqui nós centralizamos Cristo. Toda mensagem, todo ensino, toda visão, toda adoração é centralizando Cristo. Segunda coisa, seita não centraliza a palavra de Deus. Sempre tem algum outro livro sagrado, alguma outra escritura, algum outro texto, mesmo que eles não chamem de Bíblia. Pastor, mas evangélicos também? Sim, existem grupos, entre aspas, né, evangélico, que às vezes acredita num livro escrito por algum pastor como sendo uma revelação igual ao Novo Testamento. Isso é seita. Nós não fazemos isso aqui. Aqui nós centralizamos a palavra de Deus. Tudo que nós falamos, nós mostramos para você na palavra. E você mesmo pode avaliar se o que estamos dizendo está ou não em harmonia com a palavra. Terceira coisa. Seitas são exclusivistas. O que significa isso? Normalmente elas dizem que só elas estão certas. Igrejas, entre aspas, evangélicas, que caem, né, nesse... se tornam uma seita, normalmente elas se fecham e dizem que todas as outras são Babilônia. Só eles é que são a noiva, a igreja verdadeira, não é? Que tem as santas tradições. Nós não temos isso aqui. Em nenhum momento nós achamos que somos os únicos salvos. Pelo contrário, algumas vezes fui até criticado porque disse que tem gente salva em muitos lugares que você às vezes nem acredita. Eu mesmo creio que tem gente salva dentro da igreja católica, por exemplo. Entende? E alguém vai dizer, mas pastor, é isso mesmo, porque o Senhor não tem esse preconceito religioso. Em qualquer lugar, qualquer um que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Outra característica de seita normalmente tem as pessoas seguem um homem, tem um tipo de um profeta, um guru, um apóstolo, alguma coisa que eles seguem. Então, eles seguem essa pessoa antes de seguirem a palavra de Deus. A palavra dessa pessoa é mais importante do que a palavra do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, do apóstolo Tiago. Entende? Isso também é seita, quando as pessoas começam a seguir alguém. Então, você ouve falar de uma certa igreja que segue o fulano de tal. São seguidores do Beltrano. Isso caracteriza seita. Por mais que eu sei que os irmãos me amam, eu me sinto muito honrado de ser amado, ninguém aqui é seguidor do pastor Aloísio. Estou correto? Se você for, para hoje com essa bobagem. Entende? Você não é seguidor meu. Eu não sou um tipo de guru ou alguma coisa na sua vida. Eu sou apenas conservo. Do mesmo jeito que você é servo, eu sou servo também. A única diferença é que eu sou um servo que recebeu uma incumbência de cuidar dos outros conservos. Mas não sou melhor do que você em nada, nem tenho nada que você também não possua. Somos todos servos na casa de Deus. Quantos dizem amém? E tenha maior paciência com aqueles que discordam, que pensam diferente, né? Que dizem coisas às vezes até que eu discordaria. Por último, eu colocaria uma outra característica de uma seita. Seita também é aquela que concorda com comportamentos e práticas claramente condenados na palavra de Deus. Isso é seita. Então, por exemplo, hoje em dia está surgindo muita igreja que apoia, por exemplo, o homossexualismo, não é? Então, o homossexualismo é pecado, isso está claro, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Está claro, qualquer um que se diz igreja evangélica e concorda com essa prática, não é? E tem até pastores e líderes que vivem nessa prática, é uma seita, porque está contrariando frontalmente o ensino da palavra de Deus. Quantos critérios eu falei? Quantos? Ótimo, depois alguém me conta para eu poder anotar, porque eu acho que ficou bom isso aqui. Acho que foi uma boa resposta essa. Pastor, bom dia. Quem era evangélico e cometeu suicídio, perde a salvação? Nós não cremos que alguém que nasce de novo deixa de ser filho. O novo nascimento não é uma ilustração bonita do Novo Testamento, não é. É uma realidade espiritual. Você era cobra, você em Cristo morreu e nasceu de novo, seu coração foi mudado, você agora é cordeiro no rebanho. Está me entendendo? Sua natureza foi mudada, houve uma mudança radical de natureza dentro de você, muito mais do que de comportamento, de natureza. Então ninguém larga de ser filho. Pastor, mas o cara era membro da igreja. Bom, membro da igreja muita gente pode ser. Membro desta igreja aqui, muita gente pode ser, mas não significa que nasceu de novo. Está me ouvindo? Vamos ter muitas surpresas no dia do julgamento. Pessoas que às vezes a gente reputava como sendo um crente, e na verdade não era, porque Deus não olha a aparência, Deus só olha o coração. Então é preciso nascer de novo e ter sinais de que houve mudança. Então, e aquele que comete suicídio? Bom, quem sou eu para julgar quem é salvo e quem não é? Eu não sou ninguém para julgar. Não, o julgamento não foi entregue a mim ainda, não é? Então, o que eu posso fazer é apenas ter compaixão. Alguém que se suicida estava debaixo de uma pressão monumental, muito grande. Então, não jogue pedra em ninguém, ok? Não vou dizer que todo suicida não nasceu de novo. Não vou dizer isso, ainda que é bem possível que seja assim. Pastor, mas e se ele era salvo e ainda assim suicidou por N razões? Então, eu sei que suicídio é um pecado grave, você considera ele uma coisa terrível, mas ele não é blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, não julgue as pessoas, não condene, porque quando você condena uma pessoa que morreu assim, você não condena a pessoa, você condena os familiares, você condena os parentes, você condena pais, filhos, irmãos, porventura ela tiver. Não estamos aqui para condenar ninguém, nós estamos aqui para trazer palavras de consolo, quando dizem amém. Pastor Aloísio, por favor, responda a minha pergunta. Sim, claro. Qual é a sua opinião? Quando um casal de diferentes estados se encanta um com o outro, aleluia, podendo surgir um relacionamento, mas não podem, porque a liderança de um dos dois não autoriza, por querer que se relacione com alguém do próprio local, sendo que ambos são da mesma igreja, no caso a Videira. Qual seria a orientação do Senhor? É por isso que chama a gente seita. É culpa desse cidadão aqui. Quem é? Os pastores estão aqui com todo amor e respeito, mas quem é você para dizer com quem alguém deve se casar? Quem é você para dizer, casa com A, não casa com B? Você é o reverendo Moon agora? Você que diz com quem que alguém vai se casar? Você que vai garantir a felicidade dele? Se você seguir a minha orientação e casar com a Joaninha, você vai ser feliz para sempre. Mas se casar com a Marinha, a praga te aguarda. Vê se isso não é coisa de seita. Seita é isso. É homem controlando homem. É homem tentando fazer a vontade dele próprio na vida dos outros. Sempre tem um débil mental querendo controlar a vida dos outros. Sempre tem. E quando um louco desse vira pastor, é um inferno na vida do rebanho. Eu preciso saber quem é esse pastor, para eu ficar longe dele também. Que não é daqui de Goiânia, está dizendo que é de outro estado. Mas para mim é tudo a mesma equipe. Então, isso é muito ruim. Discipulado não é para controlar a vida de ninguém. É para ser bênção na vida do outro. Você pode dar conselho, mas não controla. Irmão, não sei se é melhor você se casar com essa pessoa, muito imatura, pensa bem. Isso você pode dizer. Conselho você pode dizer. Mas hoje em dia nem pai e mãe controla a vida de filho, pastor quer controlar. Pastor quer controlar. Isso é uma boa coisa para falar na conferência dos jovens. Isso é uma coisa terrível. O discipulado sempre cai nessa... Oh, Deus, que praga terrível. Por isso que eu tenho muita resistência com o discipulado. Meu Deus do céu. Porque sempre aparece esse tipo de fanático enlouquecido que depois nós ficamos todos mal na foto. Porque isso aqui é coisa de seita. Você concorda com o que eu estou dizendo? É preciso mudar esse pensamento. Pastor Aloísio, por que velamos os mortos? Por que velamos os mortos? Bom, o verbo usado em português é velar, né? Por influência católica. Mas o verbo bíblico não é velar. O verbo bíblico é prantear. Nós pranteamos os mortos. Ok? Então, por que que nós pranteamos os mortos? Porque nós os amamos. Estamos nos separando deles. Entende? Aí alguém fala, mas um crente deve também chorar no velório? Muitas vezes você vai encontrar espíritas que condenam você por chorar em velório. Porque eles não podem chorar em velórios, porque o espiritismo ensina, se você chorar por algum morto, o morto fica preso em algum lugar aí. Suas lágrimas viram uma cadeia espiritual. Isso é uma grande bobagem, não vou entrar nem no mérito disso. Ok? Então, às vezes, tem crente também que acha que não pode chorar, por quê? Não, pastor, ele está com o Senhor. Sim, mas não está comigo. Ah, mas ele está melhor, mas eu não estou melhor. Entendeu o que é ser gente? Ele está com o Senhor, está na glória, mas eu estou aqui ainda, estou sozinho, estou com saudade e vou chorar. Olha, Deus espera que você chore. Ok? Então, nada de errado em prantear os mortos. Agora, a nossa tradição brasileira é fazer isso durante uma noite, não é? A pessoa morre, nós ficamos velando ela ali até o outro dia. Mas nada mais do que tradição católica. Poderia ser como nos Estados Unidos. Lá a pessoa morre, vai para um necrotério, um lugar onde eles preparam o corpo, e eles marcam o dia do enterro. Uma coisa muito prática, porque tem gente que mora longe, tem gente que trabalha, e você tem que bagunçar sua vida toda por causa de um inesperado. Mas se te dá uma semana de prazo, o velório pode ser feito com muito mais beleza e qualidade. Poderia ser assim também, mas não é o nosso costume. Aqui nós queremos prantear no mesmo dia. Então é dia de chorar. Veja, Jesus só se menciona que ele chorou uma vez. E por que que ele chorou? Quem se lembra? Porque Lázaro morreu. E olha que ele ia ressuscitar o Lázaro. Se ele estava indo ressuscitar, ele chorou. Imagina eu que não vou ressuscitar ninguém. Não vou chorar também? Ora, por favor... Criou-se uma ideia muito estranha na cabeça de alguns crentes, que ele tem que ser tão sensacional, tão extraordinariamente cheio de fé, que ele não sente mais dor, nem tristeza, nem saudade, nem angústia. Essas coisas fazem parte da nossa vida. E é muito bom quando você está alegre e ri, e muito ruim quando você está triste e não chorar. Entende o que eu estou dizendo? Por isso tem que ser como criança. Quem não for como criança não vê o reino. Como é que criança é? Quando está feliz está na cara, quando está com raiva está na cara, quando está triste, está na cara. Você olhou para a criança, você sabe como ela está. Mas tem crente que ele é o mesmo sempre. Ele está bem, ele está mal, é dia bom, é dia ruim, a cara dele é a mesma. Inexpressiva. Estou morrendo de alegria hoje. E no outro dia você está triste?
Hoje eu estou muito triste.
Não tem diferença, ele virou um zumbi. Jesus não. Pastor, nós podemos ir no túmulo? Por que não? Presta atenção. Onde é que Maria Madalena estava indo domingo de madrugada? Estava indo aonde? Ela não sabia que ele tinha ressuscitado. Ela estava indo no túmulo. Jesus não criticou ela, falando: o que você está fazendo aqui? Você é crente, menina? Não. Você pode ir visitar o túmulo se você quiser. Você pode até cuidar do túmulo das pessoas que lhe são queridas. Porque ela estava indo cuidar do túmulo. Você vai ver em todo o Velho Testamento as pessoas cuidando do túmulo. Jesus até criticou os fariseus, lembra disso? Eu não sei a referência, alguém me achar aí em um minuto, menos de um minuto. Jesus falou para os fariseus: vocês são tão hipócritas que vocês enfeitam, embelezam os túmulos dos profetas, mas depois você mata o profeta. O Senhor está criticando a hipocrisia do fariseu, mas ele não estava dizendo que era errado embelezar o túmulo. Já acharam? Ele não disse que era errado embelezar. Deve estar lá em Mateus 21, 22 ou 23. Mateus 23, 29. Projeta para mim. Olha o que Jesus disse. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizei: se tivéssemos vivido nos dias deles, não teríamos sido cúmplice do sangue dos profetas. O Senhor está dizendo, o Senhor não está criticando eles por adornar o túmulo, está criticando pela hipocrisia deles de achar melhor do que os outros que viveram antes dele. Então, adornar túmulo não tem nada de errado, ok? Agora, nós não oramos aos mortos. Em muitos lugares que você vai ver as pessoas velando os mortos, elas acendem vela. Por que que tem que velar? Vai velar porque vai acender uma vela. Entende? Português às vezes é bem óbvio, né? Você vai velar porque você vai acender uma vela, porque eles acreditam que o morto está na escuridão e ele precisa de luz para enxergar o caminho. Então as pessoas acendem vela para ele. É triste, se o morto está precisando de uma vela, ele vai para o inferno mesmo, porque não tem escapatória. Ainda bem que nós servimos o Senhor. Ele diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, e vão passar por esse vale um dia, se o Senhor não voltar, mas você não vai ter medo, porque aquele que é a luz do mundo vai estar com você lá. Não oramos aos mortos. Por que nós não oramos para morto? Porque não cremos que adianta orar para morto mais. O que tem que ser é aqui na terra. É aqui que você planta, é aqui que você faz as suas obras, é aqui que você mostra a sua fé. Depois que você partiu, você vai agora ser julgado. Então, não há mais possibilidade. E tem que ser enterrado, irmãos? É interessante isso. Estou me lembrando de Davi. A Bíblia fala que Saul e Jônatas foram mortos na batalha contra os filisteus. E um cidadão encontrou o corpo de Saul e enterrou. Davi então recompensa ele. Fala: você fez uma grande bênção, um grande benefício para Saul. Por isso vai ser recompensado. Porque não ser enterrado apropriadamente é a maior desonra que um homem pode ter. É desonra. Um corpo deixado em putrefação à vista de todos é completa desonra. Ok? Então nós cremos que tem que enterrar sim. Tá bom? Eu estou me lembrando que o próprio Davi, quando Jônatas morreu e Saul, Davi compôs um salmo. Se fosse Mozart, ia compor um Requiem, né? Que é uma canção em homenagem a quem morreu, homenagem ao falecido. Quando eu morrer, vocês compõem uma música para mim, para cantar no meu velório. Eu estou supondo que eu vou antes, né? Mas eu vou antes de alguns mesmo. Ok. Puxa, são tantas perguntas, irmãos, mas não temos muito tempo. Pastor, é certo dizer que as moradas que o Senhor tem preparado para nós é o nosso corpo glorificado? Sim, é certo dizer, ainda que existe de fato uma cidade com ruas de ouro, que é a Nova Jerusalém, e ela vai descer do céu. Essa cidade, ela é literal, mas também é um símbolo, ok? Mas também é correto dizer que o Senhor está preparando para você uma morada. E 2 Coríntios 4 nos diz que o nosso corpo é a nossa casa. Aí Paulo diz o quê? Se o nosso corpo, que é a nossa casa terrestre, se desfizer, Deus tem preparado para nós uma casa eterna, que é o corpo glorificado. Então, quando Jesus disse, tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração, ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Ou seja, há uma casa espiritual para você. Você vai ganhar um corpo glorificado para a glória de Deus. Vou responder só mais uma ou duas. Pastor Aloysio, quanto tempo o Senhor Jesus se calou durante ou no período entre o Antigo e o Novo Testamento? Ok, esse período é chamado de período interbíblico. Interbíblico ou então intertestamentário. É o tempo que ficou sem ter profeta entre o Velho e o Novo Testamento. Foi aproximadamente 400 anos. 400 anos desde o último profeta do Velho Testamento. O último profeta foi, quem se lembra? Malaquias, que é de fato também o último livro aí do Velho Testamento. Então Malaquias profetizou mais ou menos em 397 antes de Cristo, ok? Jesus, quando Jesus nasceu, você sabe, Jesus nasceu no ano 3 ou 4 da nossa era. Alguém fala, mas Jesus não nasceu no ano 1? Pois é, por causa de um erro no calendário gregoriano, então eles tiveram que compensar esse erro, e aí, na verdade, Jesus morreu no ano 30, e nasceu no ano 3 ou 4, ok? Então, somando com os 397, vai dar mais ou menos 400 anos. Nesse período, aqueles que conhecem a história, sabem que em Israel, quem governou foram os Ptolomeus, que foi um dos generais de Alexandre o Grande, que ganhou aquela região, ele e os seus descendentes. Depois, os Seleucidas, que também era um Ptolomeu, mas que governava a Síria, conquistou Israel, e Antíoco Epifânio, né, foi o principal deles, que a profecia lá de Daniel, que ele profanou o santuário, foi com ele, foi tudo nesse período. Depois dos Seleucidas vieram os Macabeus, que é um nome de dois livros da Bíblia Católica, que tentou preencher esse período interbíblico com algum livro sagrado, mas os judeus nunca consideraram os livros de Macabeus como sendo sagrado. Pastor, alguém pode ser salvo sem confessar o Senhor Jesus? Não. Qual o motivo da pergunta? É porque o julgamento das nações deixa entender que a salvação é pelas obras. Ok, projeta para mim, Mateus 25. Mateus 25, verso... Vai projetar? Mateus 25, verso 30, mais ou menos. 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, então, isso aqui vai ser quando Jesus voltar no final da grande tribulação. Todo olho verá, e ele virá com poder e grande glória, e todos os anjos com ele. Então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Presta atenção, aqui não está falando do julgamento dos crentes. Como é que é chamado o julgamento dos crentes? Tribunal de Cristo. O julgamento dos crentes não é para perdição. O julgamento dos crentes é apenas para recompensa, galardão. Esse também não é o julgamento do grande trono branco, que vai acontecer quando? No final do... Oh Deus, tenho que ensinar mais sobre isso. Então, o julgamento do trono branco vai ser no final do milênio, quando os ímpios vão ressuscitar, e que aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Aqui está o terceiro julgamento mencionado na Bíblia, o julgamento das nações. Presta atenção. Quando Jesus voltar nas nuvens, vai existir nações aqui na terra? Os países vão continuar existindo, sim ou não? E ele vai reinar sobre esses países, sim ou não? Só que antes de começar esse reinado, ele vai fazer uma depurada, uma depuração nessas nações. Não são todos que vão poder participar do reino milenar. Ele vai fazer o que então? Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa cabritos de ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Vai subir? Tem alguém lá atrás? Então, precisa de me ajudar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. É que ele não ele pulou ali, mas eu vou contar para você. Ele, o Senhor, vai separar as ovelhas à direita e os cabritos à. Alguém me perguntou esse tempo atrás aqui se eu era de direita. Eu falei, aqui nesse texto eu sou. Porque eu sou ovelha. As ovelhas ficam à direita. Se você está à esquerda, não, problema não é meu. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos o meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí está a dúvida do irmão. A salvação desse pessoal, esse pessoal está sendo salvo? Não. Aqui não está falando de salvação. Aqui está dizendo apenas que Deus, que o Senhor Jesus, vai preservá-los como nação, para continuar no milênio. Mas eles vão precisar de crer em Jesus para serem salvos ainda. Entendeu o que eu estou dizendo? Então eles não estão sendo salvos aqui, estão apenas sendo separados. Agora, aqueles que forem considerados cabritos, eles já vão ser mandados para o inferno vivos. Ok? Aí ele diz mais: vinde, bendito meu pai, entra na posse do reino que está preparado para a fundação do mundo. Por quê? O que, que eles fizeram? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Veja, eles nem sabiam quando é que tinham feito isso. Eles fizeram sem saber, porque eles não conheciam a Jesus. Para quem que eles fizeram então? Verso 40: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me... Então, o rei tem irmãos. Quem são os irmãos do rei? Quem são os irmãos do rei? Tem três possibilidades. Você conclui. Primeira possibilidade: Maria teve outros filhos. Sabia que Maria teve outros filhos? Será que esse texto está falando dos outros filhos de Maria? Eu acho que não. Mas eles eram irmãos de Jesus. Tiago era irmão de Jesus, que escreveu o livro da Bíblia. Muito bem, Jesus era judeu. Os judeus podem ser considerados irmãos de Jesus? Podem, porque Jesus era judeu. Muito bem, mas no Novo Testamento, Jesus é chamado de primogênito. O que quer dizer a palavra primogênito? Primeiro. E significa que ele é o primeiro filho. Então existem outros filhos? E esses filhos são irmãos do primogênito? Então esses filhos são a igreja. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Então o Senhor está dizendo que essas nações que vão ser preservadas são as nações que tratam, ou que vão tratar bem, judeus e cristãos. Daí você já percebeu que, a não ser que esses países muçulmanos se convertam, não vai ficar nenhum no milênio. Nenhum, porque eles querem destruir Israel e estão matando cristão a torto e a direito. Estão matando cristãos e tentando destruir o Estado de Israel. Então veja, ao fazerem isso, estão agredindo quem? Ao próprio Senhor Jesus. Ele disse: quando você faz a eles, está fazendo a mim. Quando alguém toca em você, está tocando no Senhor Jesus. Mas quando alguém faz o bem para você, como a irmã que testemunhou aqui, que uma senhora convidou e deu para ela roupa, deu para ela presente, deu para ela dinheiro, talvez aquela mulher nem sabe, mas ela está fazendo para Jesus. Por causa disso, ela é salva? Sim ou não? Não, porque a salvação é pela graça, não é por obras. Não é por obras, ok? Então, é a uma bênção. Qual a bênção? Poder participar do reino de Jesus no milênio. Aleluia. Semana que vem eu respondo mais. São tantas perguntas, irmãos. Eu me sinto tão abençoado que os irmãos tenham fome da palavra de Deus e queiram compreender a palavra. Hoje eu gostaria de compartilhar, você pode abrir o seu boletim se você quiser acompanhar. Queria compartilhar sobre o valor do crente diante de Deus. Há uns anos atrás, nós tínhamos um costume de todo final de ano fazer um jantar para os líderes da igreja, e nós tínhamos o costume de dar um presente, né, para aqueles líderes e discipuladores que tinham se destacado mais, multiplicado mais célula, levado mais pessoas no encontro. Então nós tínhamos o costume nessa época de fazermos isso no final do ano. Mas numa das últimas vezes que eu fiz isso, porque depois nós paramos de fazer, porque financeiramente ficou inviável, a igreja cresceu muito, a gente não consegue mais presentear os irmãos. Mas numa das últimas vezes que nós fizemos, teve um grupo de irmãos que ficou muito revoltado e resolveram sair da igreja. E eles vieram conversar comigo. Eu falei: irmão, qual o motivo de tanta revolta? Eles disseram: porque aqui na Videira a mentalidade é mundana, aqui tem acepção de pessoas. Eles disseram: todos nós somos iguais diante de Deus, não importa se é líder ou se não é líder, não importa se trabalhou ou se não trabalhou, todos nós somos iguais diante de Deus. Então o que vocês fizeram no dia daquela festa foi algo que afrontou os demais irmãos da igreja. Nós nos sentimos ofendidos por eles. Veja, às vezes é difícil você persuadir as pessoas quando elas já têm um conceito formado. Eu disse para elas: pelo menos ore a respeito disso, para você compreender que as coisas não são exatamente como você pensa. Eu me lembro, naquele momento, que eu decidi ministrar uma palavra. E é justamente essa palavra que eu vou ministrar para você hoje. Isso já tem muitos anos. E o Senhor falou comigo que é um engano daquela pessoa. O Senhor falou comigo que aquele grupo estava, na verdade, rangendo dentes. Eles estavam experimentando hoje o que muitos vão experimentar naquele dia. Sabe qual é o ranger de dentes? É que tem um servo que ganhou 5 talentos e multiplicou aqueles 5. E o Senhor elogiou e disse: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Mas tem um servo que ganhou 1 talento, mas não quis multiplicar o talento. Depois o resultado dele é choro e ranger de dentes. E o Senhor disse: um do ranger de dente é porque o outro recebeu e ele não. Um foi honrado e ele não. Por quê? Porque existe... Bom, é verdade que todos os crentes são iguais diante de Deus? Sim. É verdade que Deus ama a todos igualmente? Sim. Então todos têm o mesmo valor diante de Deus? Por um lado é verdade. Por outro lado, depois que você se converte, o seu valor pode ser mudado. O seu valor pode ser aumentado. E alguns crentes têm mais valor do que outros diante de Deus. Isso não é uma questão de acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. E tampouco nega a graça de Deus, porque a graça é concedida a todos. A diferença é apenas o que alguns fazem com essa graça. Alguns tornam essa graça vã. Receberam a graça, mas não responderam. Não tiveram a resposta apropriada. Eu gostaria de usar 2 textos lá do Velho Testamento para ilustrar esse princípio espiritual. O primeiro texto está lá em Êxodo, capítulo 30, verso 11. Êxodo 30, verso 11. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Olha que interessante. Olha, quando você fizer o recenseamento é contar. contar para colocar no livro. O rolo aqui é o livro, que naquela época era pergaminho que se enrolava. O rolo aqui é o livro. E o Senhor disse: quando você fizer isso, cada um dará ao Senhor um resgate por si próprio. Olha o que diz mais: todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo. Todos deveriam dar metade de um ciclo. Todo mundo que fosse recenseado deveria pagar metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. De que trata esse texto de Êxodo? Esse texto de Êxodo fala do resgate. Resgate. Todo aquele que fosse arrolado, todo aquele que fosse recenseado, deveria ser resgatado. Homens, mulheres, de 20 anos para cima, todos deveriam ofertar o mesmo valor, meio ciclo. A que isso se refere? Isso se refere à nossa salvação. O texto diz que se eles não pagassem, a praga viria sobre eles. Preste atenção, a ilustração é muito simples. Existe um livro onde o seu nome está escrito. Amém? É chamado Livro da Vida. Mas para que o seu nome fosse escrito lá, você tinha que pagar. Tinha que pagar. Só que você não tinha como pagar. Então, Jesus Cristo, seu parente próximo, veio e pagou por você. Esse é o pagamento da salvação. Uma vez que houve o pagamento diante de Deus, o nome agora pode ser colocado no livro. E esse pagamento é igual para todos. Não importa se é rico ou se é pobre, não importa se essa pessoa é mais velha ou mais nova. Todos pagam o mesmo tanto, a metade de um ciclo, para que a praga não viesse. Uma vez que o seu nome está arrolado, é porque foi pago o meio ciclo. E uma vez que o seu nome está arrolado, a praga não vai mais chegar na sua vida. Três coisas o texto fala aqui. Primeiro, o valor de todos era o mesmo. O que significa isso? Todo pecador está morto. Não tem um mais morto do que o outro. Morte é morte. Morte não tem grau de morte. Você vai dizer: pastor, mas tem alguns que estão em estado mais avançado de putrefação. É verdade, mas morto é morto. Não tem um mais morrido do que o outro. Morte é um conceito que é igual para todos. A Bíblia fala que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós recebemos a mesma medida do favor e da graça de Deus. Todos nós fomos alvo do amor maravilhoso do nosso Deus, que nos enviou Cristo para morrer no nosso lugar. Amém? Isso significa que a nossa salvação tem o mesmo valor. Por quê? Para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, verso 11, diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, todo aquele que precisa de ser salvo, ele vai pagar a mesma coisa. O preço é o mesmo. Jesus pagou o preço, é o mesmo preço, por todos os homens. Ok? Deus não tem preferências pessoais. Eu sei que você fala: pastor, mas nós não fomos escolhidos. Sim, mas Deus não escolheu você baseado em algum mérito seu. Deus não escolheu você porque você era melhor do que os demais. De jeito nenhum. Não sabemos por que Ele nos escolheu. Só sabemos que fomos alvo da sua graça. Sabemos também que Ele não tem acepção de pessoas. Todos podem provar. Todos são convidados para a festa. Amém, meus irmãos? O que é esse meio ciclo? Não sei quantos estão se lembrando. Ministrei um mês atrás, sobre o ano milenar. Quanto se lembra dessa ministração? Eu falei para os irmãos sobre o bom samaritano. Jesus era o bom samaritano, que encontrou o homem caído na estrada. e o levou para a hospedaria. E lá na hospedaria, ele deu, quantos se lembram? 2 denários. 2 denários. Esse meio ciclo são aqueles 2 denários que o Senhor deu para que fôssemos cuidados. Todos nós ganhamos a mesma coisa. Amém, meus irmãos? Segunda coisa. O texto diz que era somente para aqueles que tinham 20 anos acima. Alguém fala, pastor, mas nesse ponto, como é que se aplica a salvação? Porque a salvação, ou a condenação, é somente para aquele que tem capacidade de discernir, de entender. Entre os judeus, um homem era considerado responsável pelos seus atos aos 20 anos de idade. Então, o ciclo é colocado, o preço era a partir dos 20 anos de idade. Pastor, mas e quanto às crianças? Já falei para você, as crianças participam da aliança dos pais. Os pais pagavam por elas, e ao pagar por si mesmo, estavam incluindo os próprios filhos. Ok? Agora, hoje em dia nós pregamos para todos. Por quê? Porque nós não sabemos quando alguém se torna capaz de entender, discernir o certo e o errado. Tem crianças hoje com 6, 7 anos de idade que têm um entendimento extraordinário. Nós não sabemos. Por isso, hoje nós pregamos para todos, para que todos venham. Amém, meus irmãos? Apesar que no texto diz que era só acima dos 20 anos. E terceira coisa, o texto fala que o rico não ia pagar mais de meio ciclo e nem o pobre iria pagar menos. O que que distingue? A riqueza nos fala de obras. Está me ouvindo? Riqueza nos fala de obras. E o texto está dizendo o seguinte, não depende das suas obras. Não é pelo fato de você ter muito dinheiro que você vai ter que pagar mais, como algum esquerdista talvez pudesse pensar. Sim, porque existem religiosos que acreditam nisso, que o pobre, só porque é pobre, já está salvo. Não, o preço é o mesmo, não há acepção de pessoa. As suas obras, quer sejam muitas, ou quer sejam aparentemente boas, não tem valor para pagar o preço. O preço é meio ciclo. O Senhor Jesus já pagou por nós. Êxodo nos fala de redenção. Por isso o preço é igual para todos. Amém? O preço foi pago igual para todos. 1 Pedro 1,18 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Diga, eu creio que eu fui resgatado pelo sangue de Jesus. Diga, não foi pelas minhas obras, mas foi pela graça de Deus. Alguém diga amém. Amém. Então, aqueles irmãos estavam certos quando disseram que todos realmente são iguais. Aquele irmão falou que realmente estava certo, porque todos tinham que pagar o meio ciclo. Mas preste atenção, isso quando se trata de resgate, quando se trata de salvação, quando se trata de redenção. Acontece que Levítico, pegue aí sua Bíblia, abre lá em Levítico capítulo 27, verso 1. Lá em Levítico, a palavra do Senhor diz que havia diferença depois. Olha o que diz. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer voto, olha que interessante, quando alguém fizer voto, o que que é o voto? Voto é consagração, voto é entrega, voto é quando você se coloca nas mãos do Senhor, se dá a Ele. Você pode consagrar ao Senhor a sua vida e pode também consagrar coisas. Você pode consagrar a sua casa, você pode consagrar seu violão, você pode consagrar o seu carro, pode consagrar coisas, mas o que é importante no Novo Testamento é a nossa própria consagração. Então veja, esse texto aqui não está falando mais de redenção, não está falando mais de resgate, está falando agora de voto. Olha o que diz, quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Muito bem, qual foi o preço para o resgate, meus irmãos? Quem se lembra? Meio. E agora? Um homem de 20 anos até 60 anos de idade, que fez um voto para o Senhor, mas agora ele quer resgatar o voto, ele mudou, vamos dizer assim, ele não quer mais fazer aquele voto. Ele não pode simplesmente chegar e dizer, não vou fazer mais. Não, o Senhor vai atribuir um valor àquele voto que foi feito. Aí você está vendo qual é o valor que o Senhor atribui? 100 vezes mais. 100 vezes mais. Completamente diferente. Está me ouvindo? Isso significa que você recebeu amor para a salvação. Você recebeu graça para a salvação. Mas depois que você é salvo, e você se resolve se consagrar ao Senhor, o seu valor sobe diante de Deus. 100 vezes mais. Não se iluda, pensando que Deus não atribua valor mais a alguns do que a outros. Atribui. Não nega a graça e o seu favor. Deus apenas dá valor a algumas coisas. Então, se fosse homem, 100 vezes mais. Depois o texto continua. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos. E a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata. E a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos. Se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, ou seja, se ele é homem de 20 anos de idade e ele não tem 50 ciclos de prata, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Então preste atenção, a variação do valor aqui é de acordo com a idade, de acordo com o sexo e de acordo com a possessão, com aquilo que a pessoa possui. Por que tem essa diferença? Muito simples, Êxodo nos fala de resgate, nos fala de redenção, mas Levítico nos fala de um voto especial, Levítico nos fala de consagração. Em relação à salvação, filho, todos nós podemos ter completa segurança que temos o mesmo valor diante de Deus. Mas você tem que admitir que quando você se consagra ao Senhor, o seu valor muda diante dele. Agora, nós temos que reconhecer que alguns não se consagram. Alguns não se consagram. Alguns não estão preocupados com a vontade de Deus. Alguns estão procurando apenas o seu próprio interesse. Bom, há algo de errado nisso? Não. Você quer viver a sua própria vida, você mesmo quer determinar os seus próprios rumos, você quer fazer as suas próprias escolhas, é um direito seu, você é livre. O Senhor Jesus não te resgatou para te escravizar. Você foi um escravo comprado no mercado, mas ele trouxe você para sua casa e falou: a porta está aberta, você pode ir embora se você quiser, porque o Senhor Jesus não é senhor dos escravos, ele é senhor dos senhores e rei dos reis. Ele é senhor daqueles que são livres. Quem é senhor de escravo é o diabo. O diabo é senhor de escravo. Jesus não. Ele te dá liberdade. Por isso que muitos crentes têm liberdade. E usam dessa liberdade para viverem como acham melhor. Outros, porém, têm outra postura. Eles não querem ir embora. Eles querem ficar perto do Senhor. Eles querem conhecer mais da vontade do Senhor. Esses não encaram a obra de Deus como fardo nas suas costas. Eles encaram como prazer e como privilégio. Esses querem conhecer o Senhor na intimidade. Para eles o louvor não é meramente cantar corinhos. É um momento em que ele está enamorado do seu Senhor. E ele mergulha e ele se embriaga. E aí você tem aquele que é indiferente do lado. E você pensa que os dois têm o mesmo valor? Não, não tem. Não tem. Porque tem respostas distintas. A nossa consagração altera o nosso valor. Por quê? Porque uma coisa é ter o amor de Deus, outra coisa é ter a sua aprovação. Uma coisa é ser amado, e você é amado sempre. Nunca duvide do amor de Deus. Não importa o que aconteça, o amor de Deus permanece. Está me ouvindo? Você é amado. Todos os filhos são amados, mas nem todos os filhos são aprovados.
Nem todos os filhos têm um comportamento que agrada. Nem todos os filhos são próximos. Eu sei que quando a gente fala de agradar, imediatamente você vem na sua cabeça a ideia da vida impecável. Porque na sua cabeça o Senhor está o tempo inteiro procurando pecado na sua vida. E na cabeça de alguns irmãos, ser aprovado é uma questão relacionada ao pecado. Eu quero dizer para você que o pecado é uma questão já resolvida na sua vida. O sangue de Jesus já te redimiu, te lavou de todo o pecado. Não tem mais dívida no seu nome diante de Deus. Não tem duplicata em aberto diante de Deus. Jesus pagou todas as suas dívidas. Quantos creem que isso é verdade? Pastor, então se não é essa a questão, e não é, preste atenção, você já foi justificado, você já é justo, você já é filho, você não tem que tentar ser filho, você já é, você não tem que tentar ser justo, você já é justo, porque Cristo Jesus é a sua justiça. Nós não vivemos em função de tentar ser ou obter, não, nós já temos. Nele já fomos enriquecidos. Ele é a nossa sabedoria. Ele é a nossa vida. Eu não estou atrás de vida. Eu já tenho a vida porque Ele é a minha vida. Ele é a minha santidade. Ele é a minha justiça. Essas coisas já são realidade na sua vida. Pastor, o que distingue então? Se não é isso, o que pode agradar o coração de Deus? Agrada o coração de Deus quando você se consagra. Quando você se dá. Pastor, o que pode levar alguém a querer se dar? Só pode ser o amor. Por que você tem que ouvir constantemente o quanto você é amado? Porque aquele que entende o quanto é amado, esse se dá ao pai. Veja, isso é uma relação de pais. Um pai que tem muitos filhos, o diabo convence um dos filhos que o pai não gosta dele, que o pai sempre escolhe outro, que ele, o pai não tem um coração para ele, e todos os atos do pai ele interpreta de uma maneira negativa, porque ele enxerga o pai de maneira errada, o seu coração fica frio, não tem amor. Quando você não ama, quando o diabo te convence de coisas assim, então você começa a querer parar a consagração. Essa semana eu sentei com um pastor nosso, que foi enviado, e ele me dizendo: pastor, eu vejo outros pastores que dão testemunho de grandes coisas, eu não tenho testemunho para dar. Eu vejo pastores que estão crescendo e explodindo, eu não estou crescendo e explodindo. Eu vejo outros pastores falando de suprimento miraculoso, mas eu não estou conseguindo pagar o aluguel do meu prédio lá onde nós estamos. Eu falei: tá bom, qual a conclusão que você tira disso? Eu falei: toma cuidado com a sua conclusão, porque dependendo da conclusão, a consagração acaba. Ele falou: mas eu não estou entendendo. Eu falei: muito simples, se você concluir que ele não te ama, se concluir que ele não te deu provisão, se concluir que ele não te escolheu, qual vai ser a sua reação? Eu também não vou fazer mais nada, eu também não vou querer mais envolver em nada. Mas se você, apesar da aparência da situação, se levantar e dizer: eu sei que eu sou amado, ele me escolheu no meio de milhões, ele apontou o dedo para mim e me designou, e ele me designou para ficar aqui, e eu vou crer que aqui eu vou ver a sua bênção. Eu falei: nessa hora o seu valor vai aumentar diante de Deus. Sabe por quê? Você está vendo o amor. Quando você vê o amor, você se entrega. Por que alguns irmãos não se consagram? Porque não perceberam quanto são amados. Alguns acham que eu sou mais amado. Pastor Aloysio, Deus ama ele demais, meu Deus do céu. Ele é muito mais amado do que eu. Não, você não tem que ficar olhando para mim, nem olhando para outros. Você tem que olhar para o Senhor Jesus. Você nem tem que ficar medindo, porque você não sabe como medir as coisas. A sua ideia de mensurar é sempre baseada nas circunstâncias aparentes que você vê. Circunstância aparente. Mas às vezes não resiste uma análise mais profunda. Porque em qualquer circunstância você pode ver o cuidado de Deus na sua vida. Comece a meditar nesse amor. Comece a entender que você é amado. Onde não existe amor, também não existe consagração. E onde não existe consagração, também não vai existir valor. Porque é a sua consagração que determina o seu valor. É a sua consagração que dá prazer em Deus. Deus ama a todos, mas tem alguns que produzem um sorriso nos seus lábios. Está me ouvindo? Deus ama a todos, mas alguns têm um valor maior. A Bíblia fala que o valor do voto poderia ser até 100 vezes maior. 100 vezes maior. Que coisa impressionante. 100 vezes. Por que o Senhor atribui tanto valor assim? Porque o Senhor quer conquistar o seu coração. Mas quantos têm se deixado conquistar por Ele? Entende? Irmãos, se nós queremos fazer diferença em nossa geração, nosso trabalho não pode ser fruto de uma obrigação. Não pode ser porque eu cheguei aqui e ameacei você. Se você não fizer, Deus vai te mandar uma praga. E aí você vai liderar uma célula chateada, amargurada, porque você não queria fazer. Isso não tem poder nenhum para revolucionar coisa alguma. Mas se apesar de todas as suas circunstâncias, apesar de todas as suas dificuldades, que as pessoas próximas de você percebem, ainda assim elas veem uma alegria em você quando você vai servir a Deus. E você sai da sua casa com alegria para compartilhar e viver a vida da igreja na sua célula. As pessoas falam, eu preciso de provar o que você está provando. Não consigo entender. Está além da compreensão. Tem que ser fruto de um coração que é apaixonado. Hoje, mais do que nunca, o Senhor tem falado no meu coração isso. Líderes que não são apaixonados transformam a obra num peso insuportável que ninguém quer participar. Ninguém quer participar. Olham para você e não querem fazer o que você faz. Porque na cabeça deles, consagração é uma coisa horrível. Consagração é só perda. Consagração é esse negar a si mesmo que produz mal-estar e angústia. O tempo inteiro sentindo frustrado. Queria uma coisa, mas tem outra. Queria fazer uma coisa, mas não pode. Está sempre tolhido. É a mesma ideia que o descrente tem do crente. Já viram isso? O descrente olha para o crente e fala, não vale a pena ser crente. Olha a vida triste que alguns crentes têm. Mas depois que vira crente, olha para o líder e fala, não vale a pena ser líder. Olha a vida, olha o abacaxi que ele foi pegar, porque ele é líder. Tudo por quê? Porque às vezes não experimentamos este amor ao servir. Quero que as pessoas olhem para mim e falam, quando o pastor Aloísio trabalha como pastor, parece que é tão fácil. Eu acho que eu quero ser pastor como ele também. Esse é o valor que tem diante de Deus. Quando as pessoas olham para você e sentem água na boca. Ah, eu queria também comer esse prato que ele está comendo. Ah, eu queria também participar disso que ele está participando. Não podemos deixar, meu querido, que essa mensagem do amor e da graça de Deus se transforme no nosso meio em licença para indiferença, licença para passividade, licença para não servir a Deus. Tem que ser o contrário. É porque eu provei desse amor que Deus não tem limites em mim. O que Ele quiser pedir de mim, Ele vai ter. O que Ele quiser de mim, eu vou dar. Eu só quero descobrir o que Ele quer. Eu só quero perceber o que está no coração dEle. Porque quando eu perceber o que está no coração dEle, não haverá limites na minha disposição. Porque eu fui conquistado por esse amor. Eu enxerguei essa graça. Eu estou debaixo desse favor. É isso que é a consagração. Essa consagração muda sim o seu valor. É interessante que o texto diz que o preço do ciclo era de acordo com o ciclo do santuário. Por que é de acordo com o ciclo do santuário? Porque não é segundo o valor que o mundo dá. Você às vezes está consagrando ao Senhor, não é de acordo com o valor ou os critérios do mundo, é com os critérios do santuário. A nossa consagração é uma consagração de acordo com o santuário. Onde é o santuário de Deus hoje? Não é nesse prédio. O santuário é cada vez que nos reunimos. Cada vez que pedras vivas se ajuntam no lugar, ali o santuário de Deus é colocado. Então, a consagração é de acordo com o santuário. É de acordo com o ciclo ou o valor do santuário. Ou seja, existe um valor, né? Às vezes você pega várias moedas e cada uma tem uma cotação distinta. Aqui também é assim, o ciclo do santuário tem uma cotação, o ciclo lá de fora tem outra cotação, é outro valor. Nós queremos ser avaliados segundo o critério do Senhor. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, o texto diz que os filhos de Israel eram classificados em quatro grupos. De 1 mês até 5 anos, de 5 anos a 20, de 20 a 60, e depois acima disso. Segunda coisa, o nosso valor aumenta de acordo com a nossa utilidade espiritual. Por que que esse era o critério? Enquanto você é criança, até 20 anos de idade, é um valor menor, porque a sua utilidade é menor. Quando chega aos 20 anos, até os 60, é o ápice do seu valor, 100 vezes mais, porque a sua utilidade é maior. Presta atenção, nós somos instrumentos nas mãos de Deus, mas nem todo instrumento, às vezes, pode ser usado. Alguns não podem ser usados porque não estão bem calibrados, alguns não podem ser usados porque não estão bem afiados. Entende? E Deus não é como nós. Muitas vezes eu já preguei prego na parede usando alicate. Por quê? Porque não tinha o martelo. Outras vezes eu já preguei com um sapato. Peguei meu sapato e taquei no prego, porque não tinha o martelo. Mas Deus não faz isso. Eu já apertei parafuso usando uma faca, porque não tinha uma chave de fenda. Mas Deus não faz isso. Deus olha a utilidade da ferramenta. Se a ferramenta não pode ser usada, Deus vai esperar até que ela esteja pronta. Eu quero ser uma ferramenta útil nas mãos de Deus. Esse entendimento da justificação e da graça tem que resultar num coração que deseja servir. Sabe o que eu tenho ficado feliz? Porque eu tenho visto algumas coisas na videira hoje que, eu confesso, vi poucas vezes. Se é que eu vi na medida que eu tenho visto hoje. Eu já recebi, eu anotei aqui, mais de 12. 12 foi o que eu peguei e contei, mas antes eu já tinha recebido. Irmãos que me mandaram papel dizendo: pastor, eu quero uma célula na minha casa. Pastor, eu quero liderar uma célula. Eu moro em tal lugar, me deixa abrir uma célula. Não sou eu que estou indo atrás. Tem muito tempo que eu não prego uma mensagem aqui, fazendo um apelo para novos líderes. Muito tempo, nem me lembro quando eu fiz isso a última vez. O que eu tenho feito aqui, semana após semana, é contar o quanto você é amado, o quanto custou caro para o Senhor ter você. E o que eu tenho feito hoje é mostrar para você que o seu valor pode aumentar diante de Deus. E aí aqueles que têm um coração aberto, qual que é a resposta deles? Pastor, eu quero servir. Aqui na videira nós servimos, é assim? É edificando os irmãos, é consolidando o novo convertido, é ajudando a evangelizar nos encontros, é edificando na célula. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero abrir a minha casa, eu quero liderar uma célula. E eles têm me procurado. Isso não é glorioso? Hoje eu chego para o pastor e falo: pastor, acha um lugar para esse irmão. Dá um jeito de abrir uma cela para esse irmão. Vamos abrir um espaço para ele. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Essa semana, semana passada, recebemos aqui os irmãos que querem ser pastor. Dezenas e dezenas. Nem contei quantos eram. Nem contei. Isso nem está incluído os alunos. Porque os alunos é depois uma reunião separada. Porque eles já falaram que querem ser pastor. Entre alunos e esses que foram lá, tem mais de 100 irmãos querendo ser pastor, dizendo: pastor Aloysio, dá um jeito, faz alguma coisa. Isso é tão glorioso, irmãos. Isso é tão glorioso. Não se iluda. Eu quero muito a bênção desse país. Eu quero muito que esse país seja um lugar cheio de paz e prosperidade para a gente pregar o evangelho. Mas não se iluda. Nosso reino não é daqui. Nosso coração não está nessas coisas. Nosso coração está na casa de Deus. Nós amamos a igreja do Senhor. E eu falei um dia e vou dizer para você: aqueles que quiserem ser pastor na videira vão ser. Pastor, não tem espaço para todos. Eu sei, mas vão ser. Como é que vai acontecer? Não sei, mas vão ser. Por quê? Porque o valor, só deles terem a intenção, já aumenta diante de Deus. E a outra coisa é conviver com gente que é valorizada no céu. Gente que é valorizada no céu, quando chega o ambiente muda. Gente que é valorizada no céu, há um compromisso celestial, angelical com ele. Onde ele chega, ele atrai presença de Deus. Ele atrai vida de Deus. Nós não queremos só pregar o que é certo, nós queremos fazer isso com vida. Nós queremos o ambiente da casa de Deus cheio de vida. Pastor, então o valor depende da utilidade? É isso mesmo. Mas não significa... Alguém vai dizer: a utilidade está relacionada a quê? Força. As crianças são mais frágeis. Dos 20 aos 60 é o ápice da força física. No Velho Testamento era força física. Hoje é força espiritual. Hoje é capacidade de suportar pressão espiritual. Entende? É não mais se deixar levar pelo que as circunstâncias dizem, mas no meio das circunstâncias declarar quem é o Senhor. Quem é o Senhor? É não se deixar mais vencer pela acusação do diabo, mas manifestar força. Pastor, mas aí está escrito que depois dos 60, o valor diminui. Sim, isso é no natural, era assim no Velho Testamento, mas não é da vontade de Deus que seja assim no Novo Testamento. Tanto que Josué e Caleb são um símbolo do crente do Novo Testamento lá no Velho Testamento. E a Bíblia fala que Josué e Caleb foram os únicos a entrar na posse da herança. Lá em Josué, capítulo 14, verso 11, projeta para mim. Caleb estava com 80 anos de idade. Olha o que ele diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Ele tinha 40 anos. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, quanto para voltar. Hoje a idade física não importa mais, porque todos nós que entramos em Cristo somos como Josué e Caleb. Nós somos aquele que olharam para o inimigo e não se viram como gafanhoto, mas que declara: no Senhor nós podemos ter a vitória. Aqueles que têm essa postura são fortalecidos ininterruptamente no Senhor, renovam as suas forças. Não é isso que diz lá em Isaías? Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mesmo aos 80 anos de idade, tem força e vigor no espírito, porque a obra do Senhor hoje não é mais feita no vigor do corpo, é feita no vigor do espírito. Então hoje, o nosso valor só cresce à medida que nós avançamos, não decresce mais. Nosso valor só aumenta na presença de Deus. Por último, por que que era o voto somente de homens de 20 anos até 60 anos? Muitos não sabem, mas lá em Números, capítulo 1, verso 3, diz assim: da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos. Terceira coisa é que o nosso valor depende da nossa disposição para a batalha espiritual. O valor maior era justamente daqueles que podiam sair para a guerra. O que, que é isso? Aqueles que se posicionam pela glória de Deus, aqueles que, na dependência do Senhor, vencem a sedução do mundo, destroem as acusações do diabo, pisam na cabeça da serpente, se posicionam pela verdade do Evangelho, esses é que têm maior valor diante de Deus. Não aquele que cede, entende? Mas que persevera. Quantos de nós, né, começamos a orar e cedemos? Cedemos porque o diabo nos acusa, dizendo: você não vai receber, você não merece, você não fez por onde. O guerreiro é aquele que posiciona pela verdade do Evangelho: eu fui justificado pela fé, eu sou justo, e a minha oração agora muito pode pela sua eficácia. Eu vou orar e vou ver o poder de Deus agindo. Precisamos de homens e mulheres que pelejam. Mas eu não estou falando aqui daquela peleja associada com a libertação de demônios, não estou falando aqui daquelas coisas enlouquecidas que alguns irmãos ensinam aí. Entende? Não, estou falando de uma guerra real. Eu vou falar sobre ela, se é domingo que vem, no outro. Que é um dos sinais do vencedor. O vencedor é aquele que vence a acusação do diabo. O vencedor é aquele que vence a acusação. Por que que você quer parar de liderar? Porque o diabo está te acusando, dizendo que Deus não te abençoa. Deus não te escolheu. Deus te chamou para isso. Por que que você está querendo parar de servir? Porque o diabo te convenceu que deve ter algo errado na sua vida, que Deus não te aprovou, porque outros são aparentemente mais abençoados do que você. Veja, a sua guerra não é contra as circunstâncias, a sua guerra é contra esse pensamento que vem na sua mente, que não passa de acusação, o tempo inteiro tentando te acusar. Mas eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram. Nós vencemos o acusador porque cremos no poder do sangue. Vencemos o acusador porque nós liberamos a palavra. Agora, pois, nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Eu fui justificado pela fé. Cristo Jesus se me tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação. Não é pelas minhas obras, não é pelo meu mérito, é pela obra dele, pelo que ele já fez. Por isso que em breve o Senhor vai esmagar a Satanás debaixo dos meus pés e vai manifestar glória através desse ministério. Liberamos a palavra, e quando você libera a palavra, você tem glória fluindo na sua vida. Nem todos vão poder sentar ao lado de Jesus naquele dia. Pedro e Tiago pediram para Jesus, na verdade pediram para a mãe conversar com Jesus. E a mãe chegou e falou: mestre, permite que quando o Senhor vier na glória, o Tiaguinho sente à direita e o Joãozinho à esquerda. Jesus falou o que para eles? Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles disseram: podemos. Nem sabiam o que diziam. O Senhor disse: mas ainda assim não me compete conceder. O valor precisa de crescer. E o valor de alguns vai crescer tanto, ao ponto de poder sentar ao lado de Cristo na mesa, naquela ceia, que vão participar junto naquele dia. Vai ter milhões, mas tem um ou dois que vai sentar do lado. Ah, pastor, eu não quero tanta glória não, mas eu quero alguma glória. Então, o seu valor tem crescido diante de Deus? O seu valor tem aumentado diante de Deus? Se o seu valor tem crescido, você vai receber honra naquele dia. Todos os filhos recebem a herança, mas alguns filhos recebem honra além da herança. Eu quero receber a honra naquele dia de ouvir: servo bom e fiel. Quantos querem ouvir também? Fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Erga as suas duas mãos para o Pai. Oh Deus, Senhor Jesus, atribui, Senhor, valor, dando peso de glória aos teus filhos nessa manhã. Oh Deus, acha no coração de cada um de nós disposição de consagrar. O preço já foi pago por nós, o meio ciclo, já recebemos, todos nós provamos. Agora, Senhor, queremos multiplicar o valor, queremos multiplicar o valor na presença do Senhor. Ó Deus, com um coração que se entrega, um coração que se consagra, um coração que deseja, ó Deus, satisfazer o teu coração, alcançar a tua aprovação. Ó Espírito de Deus, move entre nós. Move no meio dos teus filhos. Livra-nos, ó Deus, de sermos religiosos, vivemos de uma aparência. Dá-nos um coração, ó Deus, que queima na presença do Senhor. Ó Espírito, incendeia o nosso coração hoje para te servir. Incendeia o nosso coração hoje. Incendeia o coração dos teus filhos hoje. Se você quiser vir aqui à frente, ajoelhar aqui na frente, reafirmar a sua consagração com o Senhor, pode vir, os pastores vão impor a mão sobre você. Se você quiser ir embora, ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa reunião. Tenha uma semana abençoada na presença.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.